Conversa QB com Carlos Bastos.
Espero que tenha bom fogo e que durante estas férias tenha nadado um bocadinho, porque hoje vai precisar para acompanhar a Susana Novaes Santos, ela que é neurocientista, mas acima de tudo é campeã portuguesa de natação em águas abertas e é preciso uma grande coragem para isto. Vamos falar destas duas facetas e das grandes aventuras que a Susana tem vivido. Olá, Susana, obrigado por estás aqui.
Olá, Carlos, obrigada pelo convite mais uma vez.
E por cima, quer dizer, este mês de... foi setembro, não é? Foi agora?
Foi dia 1.
Foi no sábado. Eu ainda fiquei a pensar que tinha sido logo no princípio de agosto, mas não, foi no princípio de setembro. Tu fizeste uma coisinha simpática, portanto, a nado, foi uma travessia solidária, desde a meia praia em Lagos até à praia da Rocha em Portimão, com um grande objetivo, que isto é uma coisa também importante, o objetivo de apoiar a Associação Alzheimer Portugal. Portanto, isto fez parte da campanha Amigos na Demência, que é uma iniciativa da Alzheimer Portugal. Foram 13,5 km, mais coisa menos coisa, mais metro menos metro, mas também quem é que está a contar, tirando tu que estás lá dentro, que foram feitos no pior dia de verão.
É verdade, foi o que nos disseram, que tinha sido o pior dia de verão, porque havia um sueste muito forte, sueste ou levante, também é conhecido por levante, que é um vento que vem de Gibraltar e que, para quem vai para o Algarve, conhece com certeza, que traz muitas ondas e correntes muito fortes e muito vento. E nós tínhamos planeado fazer no dia 1 e foi exatamente o dia em que o sueste foi mais forte.
Epá, que sorte!
Foi uma grande pontaria.
Portanto, tu mesmo que tenhas tudo planeado e tentes feito tudo, há sempre elementos que te escapam, não é?
Exato, sim. As travessias no mar, as provas de mar são sempre imprevisíveis. Não é como na piscina em que está tudo controlado. No mar não há qualquer controle. Pronto.
Basicamente é isso. Tu foste durante 5 horas e 5 minutos, não é?
Exatamente.
Tu e os seus companheiros. O Paulo Sousa, o Tomás Metclavo.
Não, houve uma alteração.
Então, quem é que foi?
O Paulo Sousa, o José Faustino,
certo?
E o Francisco Dias.
Ok. Portanto, o Tomás e o Brian não acabaram por não ir.
Não.
Sentiste desta vez sem apoio de barcos, sem nada?
Pois foi. Isso foi um...
Porquê?
Isso foi o maior problema que nós tivemos antes da travessia começar. Nós tínhamos arranjado um barco de uma pessoa conhecida, que entretanto disse que não podia ir porque o barco tinha um problema, e arranjámos um barco de recurso. Tivemos que contratar um barco e um skipper, que é o piloto do barco. Estava tudo, e teríamos que pagar, e iríamos pagar do nosso bolso. Estava tudo aparentemente ok. E na véspera, às 4 da tarde mais ou menos, o skipper informou-nos que se recusava a fazer a viagem e a acompanhar a travessia, porque ia estar um sueste muito forte. E o dono da empresa, que é uma empresa de atividades turísticas no Algarve, que é, por acaso é inglês, disse que não queria o barco danificado, que o barco era novo e, portanto, não ia obrigar o skipper a fazer a viagem. E eu estive imenso tempo ao telefone com ele, a discutir com ele, em inglês, porque ele dizia: ah, tu não és do Algarve, tu não o sabes. E eu pensava: pois, mas tu é que não falas português. Eu venho para aqui desde bebê, portanto conheço muito bem este mar. Eu não disse, pensei.
Certo.
E depois ele apresentou uma série de argumentos para não fazer o acompanhamento, mas aquele que mais me perturbou e até me ofendeu foi ele dizer: ah, mas vocês que vão a nadar não percebem nada disto, não sabem que para quem vai no barco e tem que ir assim tão devagar nestas condições, é muito desagradável, as pessoas sofrem muito. E eu aí, pronto, tive que responder e disse-lhe que, quer dizer, quem vai a nadar...
É capaz de sofrer um bocadinho mais.
Pois, é capaz de sofrer um bocadinho mais, mas que o nosso sofrimento não é nada em comparação com o sofrimento das pessoas que têm Alzheimer e com o sofrimento dos seus familiares e amigos próximos. E pronto, e encerrei a conversa. E foi precisamente esta frase que eu lhe disse e estas palavras que ainda agora me emocionam, que eu trouxe muitas vezes à memória durante essas 5 horas do percurso.
E tu encerraste a conversa, mas pensaste logo: não, eu vou.
Eu vou. Eu disse-lhe: então pronto, se é essa a sua última palavra, não me faça perder mais tempo, temos que arranjar outra solução para alguém que nos acompanhe. A solução que arranjámos foi um caiaque. O Francisco tinha um caiaque e ofereceu-se para fazer a travessia connosco. E ele e o Faustino foram-se revezando no caiaque. Portanto, eu e o Paulo fomos sempre a nadar. O Francisco e o Faustino iam-se revezando, um no caiaque e o outro a nadar. Só as trocas
em
mar não foi fácil. Tínhamos estado todos a segurar no caiaque para eles poderem trocar.
Olha, se calhar é o senhor que está ligado a perguntar se ainda vai a tempo de ir. Não, agora já não
pois,
vai.
Agora já não.
Temos pena, já não pode ser.
E foi muito arriscado. Foi, de facto, foi muito arriscado. Arriscámos a nossa própria vida para esta causa, mas eu estava determinada, estávamos todos determinados e dissemos não é por isto que vamos cancelar, não é o skipper ou o dono da empresa que nos vai obrigar a cancelar, nós vamos fazer isto. Considerámos até fazer em autonomia, que é sem nada, sem qualquer embarcação de apoio, levando o abastecimento, que são os gels e essas coisas, enfiados no fato de banho.
Que seria ainda bem mais difícil.
Pois, porque como é uma baía, nós decidimos ir mais ou menos em linha reta, não se vai, não é? Mas aproximadamente em linha reta, para não termos que fazer a curva toda.
É muito tempo dentro d'água, não é? Quer dizer, tu, em 5 horas e tal, acontece muita coisa.
Muita coisa, sim, muita coisa.
E tu, num momento qualquer, não tem que ser uma atrapalhação qualquer, mas às vezes podes só precisar do apoio para qualquer coisa e não tens ali ao lado,
claro.
Não é?
É como eu costumo dizer, eu também corro muito, faço maratonas, ultramaratonas. E costumo dizer que numa prova de corrida ou qualquer prova em terra, de bicicleta, seja o que for, se uma pessoa se sente mal, para, encosta ao lado, senta, se for o caso disso, descansa um bocado. No mar não é bem assim. Num ou dois minutos perde-se uma pessoa, porque não há chão para a gente sentar.
Não há. Portanto, aí quanto mais não seja o caiaque, dá para pôr a mão em cima e descansar um bocadinho,
preciso,
ou ir buscar água.
Exato.
Todas estas coisas, durante 5 horas, tens que abastecer,
sim,
não é?
Sim, várias vezes. Água, aqueles gels e barras energéticas, bananas.
Fica tudo um bocadinho salgado. Fica uma banana mais salgada.
É verdade. E bebem-se muitos pirulitos também.
E tu, ainda por cima, resolveste abraçar esta causa de Alzheimer.
Sim.
Tu és neurocientista, portanto é algo,
sim,
de alguma maneira, com que te relacionas e sabes,
exato,
que realidade é que estás a falar. É, foi a primeira vez, não foi a primeira vez que apoiaste uma causa parecida?
Não. A Associação Alzheimer em particular foi, sim. Mas no ano passado fiz uma travessia solidária também, em que quisemos que os lucros fossem para os bombeiros voluntários de Peniche e para a Cerce e Peniche. Foi a travessia das Berlengas até Peniche.
Sim, essa parte já vamos falar.
Pois.
Já falamos assim.
Já
falamos. Uma parte meia cara também. E, mas no caso de Alzheimer, foi a primeira vez?
Foi a primeira vez, sim. Eu não tenho qualquer relação com a associação. Nunca tinha sequer falado com eles. Mas foi um acontecimento curioso, por acaso. Parecia que a associação se tinha escolhido a si própria. Quando eu pensei, eu lembrei-me e perguntei aos meus amigos que iam nadar se concordavam. Eles disseram que sim. Eu fui ao site da associação e vi que tinham acabado de lançar no dia 30 de julho, que é o Dia Internacional da Amizade, a campanha Amigos na Demência, que é uma campanha que já existe noutros países e que foi lançada em Portugal nesse dia. E curiosamente foi feita uma promoção, uma sensibilização nas praias portuguesas e o lançamento foi exatamente na Praia da Rocha, em Portimão. Portanto, isto foi uma escolha que caiu do céu.
Há coincidências. Se calhar não há coincidências. vamos falar dessa travessia de Peniche às Berlengas. Foi de Peniche às Berlengas ou das Berlengas a Peniche?
De Berlengas a Peniche.
Da ilha para o continente. Falamos nisso, mas falamos também de Alzheimer já a seguir. A Sana Novaes Santos, a minha convidada hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei uma campeã, é a campeã portuguesa de natação em águas abertas, que é uma coisa, não vou dizer para quem tem vertigens, mas enfim, pode ser complicada. Susana Novaes Santos. Susana, por acaso, estava a dizer isto e estava a pensar, é das coisas que para a maioria é capaz de ser do mais assustador que há, que é tu teres a noção que por baixo de ti às vezes podes ter uma água mais escura, não é? Não olhas para baixo, não vês nada, não tens,
sim,
nada, tens 10, 20, 30 metros,
mais.
E pode ser alguma coisa que inibe aqueles menos corajosos, não
é? É verdade.
Numa piscina aquilo, pronto, olhamos para baixo, vê-se o fundo, não é? Ali não.
Nadar no mar é outra realidade completamente diferente. Eu treino muito em piscina, mas também treino muito no mar e são realidades completamente diferentes. E há alturas em que não se vê nada. E há alturas em que há coisas que chocam connosco.
E que não sabes bem o que é.
E não sabemos bem o que é. Nesta travessia, por exemplo, a certa altura eu estava a nadar e houve uma coisa que me bateu na perna e eu não quis investigar. Virei-me de costas para ver se era algum dos meus colegas, mas eles não estavam ali. E eu pensei, pronto, não é nada que eu queira saber, vamos continuar.
À partida não será um grande tubarão, não é?
Pois, espero que não.
Não sei. Bem, isto agora começa a ficar mais quente. Se calhar qualquer dia podemos ter alguma surpresa, mas à partida temos menos. Mas há esse, não é medo, mas há algum receio que é preciso combater às
claro,
vezes, não é?
Claro, sim, sim. Aliás, eu tenho um enorme respeito pelo mar.
Sim, isso é bom. Isso é o primeiro ponto.
É a premissa número um. Um enorme respeito e uma enorme paixão pelo mar. Portanto, se nós, a determinada altura, nos apercebêssemos de que era mesmo impossível continuar, pronto, teríamos que abortar a travessia, porque, pronto... Primeiro está a nossa vida, não é? Que pusemos em risco e tinha muita gente na véspera a telefonar-me e pedir-me não vás, não vás, não vás, e a dizer não, eu vou fazer. E conseguimos.
Tens ideia de onde é que isto terá começado? Porque é que puxou assim tanto? Quer dizer, o mar gostamos todos e gostamos de férias e dar os mergulhos e nadar um bocadinho, mas daí até encaramos isto de uma forma mais séria, mais competitiva, ainda vai um passo. Quando é que deu o clique?
Eu sempre fiz natação desde pequenina, fiz competição e sempre adorei o mar. A minha mãe diz que quando eu era pequenina íamos para o Algarve, eu não queria sair da água nem para comer, portanto já nessa altura eu abasteci dentro da água, a minha mãe ia levar-me a comida, porque eu não saía de dentro da água. E depois, com a minha vida académica, eu vivi muitos anos fora. Eu fiz o mestrado em Inglaterra, em Londres, depois estive a fazer investigação em Cambridge, depois fui para os Estados Unidos fazer o doutoramento. E estive lá bastante tempo, estive lá 6 anos, em Filadélfia, que para padrões americanos não é muito longe do mar, são 100 milhas, mais ou menos 160 quilómetros, mas para uma pessoa que vive perto da praia e faz muita praia e passa o ano inteiro perto do mar, é longe. E quando voltei, aliás, eu vivi em Lisboa, eu quis ir viver para o Estoril para estar mesmo pertinho do mar. E desde essa altura surgiu esta vontade, esta paixão, esta sede de mar, de querer ir nadar para o mar e competir. Eu gosto da adrenalina da competição. Gosto de, mais do que competir com os outros, é competir comigo próprio. São estes desafios de autossuperação que me interessam muito mais do que as provas. Por exemplo, nós agora tivemos um circuito de mar. Há muita gente já. Começa a haver muita gente. Centenas de pessoas a fazer provas. Mas são provas mais curtas. 1000 metros, 2000 metros, por aí. Esta travessia foi um bocadinho
maior. Foi. 13 quilómetros e meio, não sei o que é que dá em milhas, mas dá algumas. Também há muita gente que, se calhar, do triatlo também, começa a aproveitar essas provas também para fazer algum tipo de treino,
sim,
imagino
sim,
eu.
Muita gente do triatlo, sim.
Portanto, tens aqui estas duas coisas. Mas, portanto, é uma comunidade que está a crescer em Portugal.
Bastante, sim. E nos últimos 5 anos nota-se um crescimento enorme.
Agora, voltando à parte do Alzheimer, que tínhamos deixado aqui um bocadinho pendurado. Portanto, trabalhas na área, neurocientista, e caracterizando facilmente o Alzheimer, explicando de uma maneira fácil, como é que conseguimos explicar de uma maneira fácil? Há uma degeneração das células
Exatamente. Há uma degeneração de células do cérebro e há uma acumulação de placas de proteína que começa a impedir o normal funcionamento do cérebro. Há partes do cérebro que são mais atacadas do que outras e, em geral, as funções que se perdem são as de memória e as de raciocínio mais cognitivo, tarefas que exigem o sistema cognitivo, como fazer contas, realizar até pequenas tarefas domésticas, em que há uma série... em que é preciso obedecer a um conjunto de passos, as pessoas começam a ter uma certa dificuldade.
Portanto, aquilo que seria fácil, exatamente, numa vida normal, depois começa a ficar um bocadinho mais complicado.
Até fazer um café e umas torradas pode ser complicado. O que é que eu faço primeiro? Onde é que eu carrego? Primeiro ponho a manteiga ou primeiro tiro o pão da máquina, da torradeira? Esse tipo de coisas começa a ser complicado.
Isto é daquelas doenças que ainda por cima têm... efeitos tão grandes ou maiores nos familiares, não é?
Exato. É devastador, porque as pessoas estão lá, mas já não estão. Eu conheço pessoas, tenho pessoas amigas dos meus pais que têm Alzheimer e entristece-me imenso estar com elas, falar com elas. Eu posso falar com elas todos os dias, mas elas não se lembram. Ah, Susana, há tanto tempo que não te vejo. Ah, ainda bem que vieste, ainda bem que telefonaste. E custa, não é? E custa. E tudo o que se possa fazer para evitar o aparecimento da doença ou para tentar atrasar ao máximo possível o seu progresso, tudo isso é louvável, não é?
Não, até porque, para certa altura, temos cada vez mais que ter algum tipo de iniciativa, senão se calhar não estaríamos aqui a falar, não é?
Exatamente.
E quanto mais não seja, esta iniciativa tem esse condão de dar mais alguma visibilidade, mais algum tempo de antena, pois, em espaços que cada vez são mais concorridos e os assuntos são os mais variados e, portanto, este teu ato de coragem também, esta travessia que tu fizeste, ajuda a chamar também a atenção para a Associação Alzheimer Portugal, que toda a gente que nos está a ouvir pode também sempre ajudar, sempre que quiser. Sempre. Não é preciso ir para o mar, não. Nadar, pode, há muita maneira de ajudar.
É verdade. Qualquer ação, pequena ação, que não é pequena, pode contribuir. Basta ir ao site da associação, eles têm lá uma secção denominada Amigos na Demência, qualquer pessoa se pode inscrever. E qualquer ato voluntário serve para ajudar, serve para alertar, para sensibilizar, para acabar com o estigma que se tem associado a esta doença e as palavras, por vezes, pejorativas que se usam para denominar as pessoas que, de facto, sofrem com esta doença.
Também pode começar a treinar, se quiser, depois para o ano, eventualmente, se a Sona Novaes Santos quiser fazer mais uma voltinha da meia praia até à Praia da Rocha, depois pode ir acompanhá-la.
E vou fazer muitas mais, com certeza. Mais.
Já falamos mais. Susana Novaes Santos.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei a Susana Novaes Santos, que é a campeã portuguesa de natação em águas livres. Ela agora, no início deste mês de setembro, nadou da meia praia em Lagos até à Praia da Rocha em Portimão, com o objetivo de apoiar a Associação Alzheimer Portugal. Estamos a falar de outras iniciativas, não a vou deixar escapar-se. Tínhamos falado há bocadinho de uma iniciativa que já foi o ano passado, não é? Continuas a ser a única mulher portuguesa que conseguiu fazer este percurso das Berlengas até Peniche a nado?
É verdade, continuo. E penso que só há mais uma mulher, que é uma espanhola, que veio comigo nesse dia. Era um grupo de espanhóis que convidaram um nadador português e fui eu.
Faz tantas vezes das Berlengas a Peniche e de Peniche às Berlengas, a nado, ainda não me apeteceu. Se calhar qualquer dia tenho que ver se ganho vontade. Não.
Se quiseres,
não quero.
Ainda está bom, tempo, podemos ir.
Não quero. E mesmo só de barco, eu acho que aquilo demora o seu tempo.
É verdade.
A nadar demora um bocadinho mais.
Eu nunca lá tinha estado e quando fizemos a viagem de barco para lá, eu pensar, ai meu Deus, isto é tão longe e o mar está tão bravo. Ai, isto vai ser difícil. E foi, de facto.
Bem, então, a viagem para lá é sempre pior do que para cá. Portanto, para cá, mesmo a nado, vinhas um bocadinho mais empurrada para a terra ou não. Mas é, tu apanhas ali, quer dizer, entre a ilha e depois a Península de Peniche, tens correntes fortes, tens ondulação também muito alta.
Exatamente.
Isto é muito difícil.
É muito difícil, sim. É muito difícil. Às vezes as ondas são tais que não se vê o barco, não se vê nada, e depois quem vai nadar sobe a onda, depois cai, depois não há água para nadar, porque falta água, porque estamos lá em cima, e depois caímos e levamos com a onda em cima, nos braços. É muito duro. É muito duro. E depois temos que parar para abastecer várias vezes, não é? Como eu já referi, e não podemos parar muito tempo porque senão perdemos outra vez umas centenas de metros porque somos arrastados pela corrente. Portanto, os abastecimentos são rápidos, 30 segundos, rápido, é beber um gel e continuar, não há tempo para mais. Exatamente.
E tu ainda tens contato depois com a temperatura da água,
Sim.
ou a temperatura que estiver cá fora, quer dizer.
Sim.
Aliás, eu também costumo estar um bocadinho mais nublado, pode fazer um bocadinho mais frio. Pois. A água também não é muito quente E para esta extensão, tu começas sempre de manhã muito cedo?
Né? Tem que ser muito cedo, porque em geral há menos vento, o mar está mais calmo. Nós começámos antes das 8h30 da manhã.
Tens que aquecer um bocadinho e tal, cá fora, vais fazendo aquecimento para te mandar logo para dentro de água, que também não é fácil, está mais fresco. Tu desta vez, nesta travessia das Berlengas a Peniche, eu achei graça, porque isto foi como a Associação Espanhola.
Foi, é uma...
Uma abraçada a um cêntimo, é assim que se chama, não?
Exatamente.
É. Também achei graça a ideia. Um cêntimo cada abraçada parece-me que é uma coisa curiosa. Eles trabalham com várias associações, quer dizer, fazem este trabalho para ajudar mais pessoas, nadam efetivamente por um cêntimo cada abraçada, não?
Mais ou menos, isso é mais ou menos o lema deles. Eles fazem travessias solidárias. É um grupo que já se conhece há bastante tempo e faz estas travessias em geral em Espanha. E queriam muito fazer a travessia das Berlengas, porque é mítica e é mais dura em Portugal. E então combinaram fazer e foram simpáticos. Convidaram uma pessoa portuguesa, fui eu.
Tu tens mais algum tipo de relacionamento com eles? Dá este bom relacionamento entre espanhóis e portugueses ou calhou só?
Calhou só. Não, conhecia alguns, mas nunca tinha nadado com eles. conhecia um que já tinha vivido cá no Estoril, por acaso, mas nunca tinha nadado com eles e espero voltar a nadar com
eles. E cá em Portugal como é que é? Já tens o teu grupinho? Vais convencendo sempre mais gente ou não? Ou também é muito volátil? Também...
É volátil. Não há muita gente a querer fazer este tipo de travessias muito longas. Facto.
Por que será? Não percebo.
É difícil convencer as pessoas, é difícil arranjar a embarcação de apoio, lá está. É tudo complicado. É preciso muita força de vontade, muita determinação para conseguir a logística toda e de facto levar isto a bom porto, literalmente.
Literalmente. Mas tu desta vez, no caso Peniche, tu contaste com o apoio, não foi?
Sim, no caso Peniche tínhamos quatro barcos, estavam os bombeiros, estava gente ligada à natação portuguesa.
Devia ser sempre assim, não é?
Exato, devia ser sempre assim.
Achas que há alguma dificuldade maior às vezes em conseguires convencer as capitanias ou as câmaras? Ou...
Sim, porque às vezes não percebem bem porque é que nós estamos a fazer aquilo. Às vezes é preciso mandar parar o tráfego marítimo. Portanto, envolve uma série de coisas. Lá está, no mar é tudo muito mais complicado do que em terra. E quando houve os incêndios o ano passado, eu disse logo, vamos organizar uma travessia solidária. E disseram, nem sabes o que isso envolve. Tu és maluco. Mas consegui. Pronto. Não fui eu organizar, pronto, não fui só eu, mas...
Sim, mas sempre possível há este lado, não é? De tentar ajudar alguém. Não, não é só nadar por nadar, no caso desta das Berlengas a Peniche, tentaste de alguma maneira também ajudar os bombeiros e a Cersei de Peniche.
Exato. Pois, porque eu, de facto, eu interrogo muito, eu, quando estou a treinar, e passo muitas, muitas horas a treinar, não é? É uma espécie de meditação, estou a refletir e penso muito sobre a vida e sobre as causas que me movem a fazer este tipo de coisas. E agora, tive uma série de provas no Algarve, o Circuito de Mar do Algarve, em que fiquei em segundo lugar, a primeira foi uma espanhola, e eu, eram todos os fins de semana, as provas, e eu a certa altura comecei a pensar, ok, eu venho e ganho, mas o que é que eu posso fazer mais com isto? Para mim, se calhar para uma pessoa normal, entre aspas, não é? Ir às provas e ganhar já seria fantástico e ficariam satisfeitas. Ou apenas por ir às provas e conseguir terminar, é o que eu costumo dizer aos meus colegas, que são mais lentos e que chegam mais para o fim, e eu digo, não interessa, o que interessa é vir e uma pessoa gostar e divertir-se, e somos todos campeões, quem vem já é campeão, saiu, levantou-se do sofá e veio nadar, veio
já
para
ganhou.
O mar, já ganhou. Mas isso a mim não me chega, e eu pensei, eu ganho, mas quem mais é que pode ganhar com isto? Quem é que eu posso ajudar? E foi aí que veio a ideia desta travessia de Lagos a Portimão.
Mas nessas provas que estás a falar, aí há mais apoio, há mais cuidado?
Sim, são organizadas pela Federação Portuguesa de Natação e pela Associação de Natação, neste caso foi do Algarve. Há barcos, há boias, há regras.
Então, quando há uma iniciativa deste género, é mais complicado a Federação
muito
dar uma
mais,
ajuda?
Muito mais complicado, sim.
Não tem os meios disponíveis no local, enfim, tem... Todo mundo dificuldades às vezes.
É verdade.
Okay. A Susana Novaes Santos, a campeã portuguesa de natação em águas abertas, a minha convidada hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei a Susana Novaes Santos, a campeã portuguesa de natação em águas abertas, ela que é neurocientista de formação, e estávamos a falar precisamente da cabeça, porque a cabeça manda muito nestas coisas. Aliás, eu estava a dizer à Susana, estavas a pensar que eras assim, muito mais larga, muito mais padaúda, e a Susana diz, não, eu nas fotografias ao pé deles pareço muito pequenina, e estávamos aqui a dizer que quando se nada estas distâncias, quando nadamos 10 km no mar, a cabeça manda muito, não é?
É verdade.
Às vezes mais que o físico.
Sim, muito mais. Muito mais.
Portanto, eu posso ser o Schwarzenegger e não é isso que me leva
não,
a bom porto.
Não. Eu costumo dizer que o treino mental é tão ou mais importante que o treino físico. Eu faço meditação há muitos anos. Tive a sorte de ir viver para Macau com 16 anos, com os meus pais que foram trabalhar para lá. E essa experiência marcou-me profundamente. Eu interesso-me por tudo e interessei-me muito, apaixonei-me pela cultura oriental, pela filosofia budista, por toda aquela maneira de estar, e eu adotei uma postura completamente diferente na vida, e isso tem-me acompanhado desde sempre. E há uns anos fiz um curso de mindfulness e sou certificada em instrução de mindfulness. E desde essa altura, é curioso porque foi nessa altura que eu comecei a fazer estas longas distâncias, foi em 2016, que comecei a ganhar as provas e foi uma diferença enorme na minha vida.
Em que sentido?
Em tudo. O mindfulness tem uma perspectiva na vida em que nós temos que prestar atenção ao momento presente. E as pessoas andam sempre a pensar no que fizeram, no que não fizeram, no que deviam ter feito, no que é que vão fazer amanhã, andam sempre a correr, andam sempre em piloto automático e não se focam no presente. E o segredo para ser feliz é muito simples. É difícil de o conseguir, mas a teoria é muito simples. É prestarmos atenção às coisas que temos, não julgarmos os outros, não julgarmos tudo, sermos simples e sermos felizes com o que temos e com o que somos.
Portanto, essa concentração é uma concentração que tu canalizas, fazes o esforço para o presente.
Exatamente.
E isso acontece antes das provas, durante as provas?
Sempre.
Sempre. Vida.
Exato.
Quando estás a dormir, não, mas de resto...
Aliás, eu tenho colegas de natação que notaram o meu progresso, que foi inacreditável, e perguntaram, mas o que é que tu andas a fazer? O que é que tu fazes para nadar assim? Eu disse, pá, nada, olha, eu como, durmo e medito. E eles, mas o que é que tu tomas? O que... E eu disse, atenção... Foi o que eu lhes respondi.
Toma atenção ao mundo que me rodeia. Mas tens alguma preparação maior? Tu tiras um bocadinho antes das provas, ficas ali no teu espaço,
sim,
a meditar,
sim,
a concentrar-te.
É muito importante.
Sim.
Aliás, já quase toda a gente
conhece. Há um tempo para isso? Não. Aqui podem ser 5 minutos ou pode ser uma hora? Ou...
Pois, pode ser 5 minutos, pode ser uma hora, pode ser o tempo que se quiser. Há muita gente que já me conhece e sabe que eu vou sempre ao meu cantinho sozinha. Antes das provas para
já tiveste
um
muito
bocadinho.
Tempo, já, sei lá, já tiveste uma tarde inteira?
Eu estou sempre a meditar.
Não precisas estar sentado.
Não, isso é um mito. Isso é um mito.
Ah, ok. Pode estar ali em pé, tranquilamente, olhar o mar e a
Exatamente.
Pensar e a concentrar naquilo que vais fazer. Falando do mar, cada vez mais temos esta questão de nos devia preocupar a todos, porque o planeta é só um. O planeta há de cá ficar, nós é que não, portanto nós não vamos salvar o planeta em coisíssima nenhuma, podemos salvar-nos é a nós. E tens visto cada vez mais lixo no mar? Não?
É verdade, cada vez mais lixo no mar e muitas vezes apanho lixo nas praias e vou entregar aos nadadores salvadores, porque é uma coisa que me perturba profundamente ver tudo. As pessoas, o que consomem, deitam fora garrafas, palhinhas, plásticos, tudo deitam para o chão, para a areia, para o mar. E eu tento sempre apanhar e não consigo compreender sequer como é que é possível fazer isto.
Então, um bocadinho quando estavas a dizer que nesta última travessia a nadar e sentiste qualquer coisa a bater na perna, verdadeiramente podia ter sido uma garrafa de plástico.
Exatamente. Vê-se muito. É uma coisa que me entristece muito. Acho que devia haver uma consciencialização para este tipo de problemas, porque de facto o planeta está cada vez mais poluído e tudo o que não vai para o lixo vai para o mar. É uma frase feita, mas é verdade. Porque o lixo vai voando e por terra voa e chega ao mar e para.
Certo, e pelo esgoto também.
Exato. Tudo o que se deita para o esgoto, as cotonetes, as palhinhas, tudo isso vai parar ao mar. As pessoas têm, de facto, que parar um pouco, lá está, e pensar o que é que estão a fazer naquele momento.
O problema é que muitas vezes também não somos só na escala, entendemos, né? Os outros, noutros países, também
todos,
acabam por problema
todos,
mesmo.
Claro. Sim, não estou a falar dos portugueses.
E depois isso vai parar à porta de alguém, há de vir parar à nossa porta ou de parar à porta de qualquer outra pessoa. Quando tu estás a nadar, quando tu estás a preparar para uma prova, há algum equipamento muito especial? Não, é só um fato que tu tens, sei lá, levas barbatanas, levas óculos, não faço ideia.
Barbatanas não. É o fato de banho ou o fato isotérmico, consoante a temperatura da água, porque agora há novas regras da Federação Internacional de Natação, em que o fato pode ou não ser obrigatório de acordo com a temperatura da água.
Tu gostas ou não?
Eu gosto mais de nadar sem fato. Eu gosto de sentir o contacto com a água. Mas pronto, quando é preciso, levo. E óculos e touca. Mais nada.
A touca porquê?
A touca porque é obrigatório. Nas provas é obrigatório. Sim, em geral, as provas fazem a sua própria touca e com o preço da inscrição oferecem a touca.
Muito bem. Pronto, porque nas piscinas eu percebo mais, ou até às vezes por uma questão de conforto, mas nem é o caso, nem tens o cabelo muito grande, nem quando estás por tua conta, levas a tua cabeça mesmo.
Depende da temperatura da água, porque quando a água está muito fria, na cabeça
ajuda.
Sente-se muito.
Ah, é como o gorro. Funciona um bocadinho como o gorro.
Até levo duas toucas, uma por cima da outra, para a cabeça não arrefecer.
Os óculos dá jeito, não é?
Os óculos,
porque ao fim de 5 horas é possível que o sal comece a ficar também com os olhos mais, mais cansados.
Quando saí, tinha os olhos todos inchados, quase não via. E a boca toda queimada do sal.
Portanto, aí não há muito a fazer. É? Mesmo com todo o apoio que possas ter ao lado, com água, quer dizer.
Sim, isso faz parte.
Salpica sempre, não é? Pirulitos, muitos?
Muitos. Muitos pirulitos.
Mas porquê? De vez em quando és surpreendida com uma onda?
Ah, sim, às vezes uma pessoa vai respirar, tira a cabeça da água para respirar e leva com uma onda, engole uma onda, basicamente. E espera não engolir nenhum peixe.
Qual é que é assim um momento sempre muito simpático que tu te lembras? Um momento feliz dentro da água?
É sentir o momento mesmo. É sentir aquele momento. É pensar porque é que eu estou ali, o que é que me motiva, e sentir aquele contacto com a água e aquela vontade de continuar, de nunca desistir.
E o momento mais onde viste mais atrapalhada?
Nesta travessia tivemos ali uma altura, mais ou menos por volta dos 7 km, em que ficou muito complicado. Uma das vezes que parámos para abastecer, estávamos a perguntar uns aos outros, então está tudo bem? E a resposta foi de todos, foi, isto está duro. É o que nós chamamos a máquina de lavar. Uma pessoa está ali, tumba, 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 e não sai do mesmo sítio. Tumba, está ali a batalhar, e vê-se. Nós temos pontos de referência em terra e estamos sempre no mesmo sítio, a nadar. Depois, pronto, lá conseguimos, esforçamos mais um pouco e conseguimos superar esse mais um obstáculo e continuar.
Mas nunca apanhaste assim nenhum susto?
Apanhei por acaso há 2 anos, fui picada por uma caravela portuguesa ao largo da costa de Cascais. E foi assim, ela deu-me um beijinho.
Só assim de raspão?
Pois, raspou-me o corpo todo, eu ia sem fato.
E, ah, lá está.
Pois.
Afinal, sempre dá jeito às vezes.
É verdade.
Demorou
Mas
muito
passou.
Tempo, demorou não. muito tempo para passar, não?
Não, fui para o hospital, pronto, tive de estar lá um bocado a soro e...
Mas foi quando bastou para ficares logo vermelha, quase cima abaixo, não?
Fiquei com um rasgo grande.
Esse é o... À partida é do pior que nos pode acontecer na costa, não é?
Sim, sim.
Também não...
Não é
a costa da Austrália
foi
que é
o único
mais complicado.
Caso em Portugal há 2 anos. Fui eu.
Também isso. Também isto faz única. Olha, espero que continues a nadar muito.
Eu vou continuar, com certeza.
E a chamar a atenção também para,
sim,
não só para o Alzheimer, mas para várias causas.
Por causas que sejam importantes, porque eu estou sempre a pensar em ajudar os outros e se puder ajudar, fico mais feliz.
E se encontrarmos aqui alguém, sei lá, um do norte, outro do centro, outro do sul, que tenha um barquinho, quanto mais não seja daqueles pequenos de borracha, que possa dar algum apoio.
É verdade.
Também deixamos já o apelo, não é?
Sim.
Susana, obrigado por teres vindo.
Muito obrigada. E
beijinho,
tudo que
boa sorte.
Beijinho, obrigada.
A Susana Novaes Santos é campeã portuguesa de natação em águas abertas.
Conversa QB com Carlos Bastos.